Esporte na Rede.
Agora são 11 horas e 29 minutos. Voltamos com o segundo bloco do Esporte na Rede nesta segunda-feira, dia 11 de agosto. E já vamos começar logo de cara, Nicolas, entrevistando ele, que é o... Olha, esse cara tem uma história longa e de grandes serviços prestados ao esporte catarinense e brasileiro. Já vamos entrevistar o Valcir Moreira, que já vai entrar em contato com a gente aqui, porque o Floripa Futsal volta a jogar na noite desta segunda-feira. Depois de uma grande vitória, Nicolas, no final de semana contra o Corinthians, aqui no ginásio do Instituto, o Floripa Futsal recebe o Blumenau na noite desta segunda-feira. Bom dia, Moreira! Alô, Moreira! Estamos com um probleminha no contato aqui com o Valcir Moreira.
Acho que ele ficou tão emocionado com essa abertura. Acho que ele ficou emocionado. Acho que caiu a ligação. Vê se ele está no ar, Henrique.
Não, por enquanto não.
Bom, o Henrique está tentando recuperar o contato com o grande Valcir Moreira. Mas enquanto o Henrique faz aqui a produção dessa ligação, só lembrando que hoje, então, nós teremos Floripa Futsal contra o Blumenau. Floripa na terceira colocação com 14 pontos. O Blumenau na segunda colocação também com 14 pontos. Vai ser um jogaço. Esse jogo vai ser aqui em Florianópolis, né, Cauê? Ali no Instituto do Instituto Estadual de Educação, no ginásio Rosendo Lima, né? O jogo vai ser às 20 horas. E pelo que eu vi na transmissão do Esporte TV... da última partida contra o Corinthians, o público aqui da capital vem prestigiando bastante o futsal de Florianópolis, né, Henrique?
É isso aí, o Moreira já está com a gente na linha. Bom dia, Moreira.
Bom dia.
E os preparativos para esse jogão de futsal hoje às 8 horas da noite no Instituto?
Hoje, mais uma vez, o time do Floripa Futsal, né, um time da cidade, vai jogar mais uma partida de Liga Nacional. E é contra um time aqui de Santa Catarina, o Blumenau, é um dos clássicos do futebol de salão do nosso estado, né? A gente que vem com a campanha boa, Blumenau também, né? Estamos juntos até com 14 pontos. O Blumenau é segundo no confronto de melhores, mais vitórias. Nós estamos em terceiro. E é um confronto aí que a gente precisa ganhar para ficar, atingir aí o segundo lugar e manter a boa campanha que a gente vem fazendo. Nós que no último sábado ganhamos aqui do Corinthians, de 4-2, estamos assim com uma expectativa muito boa de um grande público aqui hoje no ginásio do Instituto Estadual de Educação, o Rosendo Lima, e para realmente a gente fazer um grande espetáculo, né? O pessoal que gosta de futebol salão, que tem vindo ao ginásio, cada vez a gente vê mais público, e eu tenho certeza hoje a gente vai ter uma casa cheia e quem sabe o nosso time faz um grande jogo, né?
Bom dia, Moreira, aqui é o Cauê da Rádio AL. Primeiro eu queria parabenizar o senhor pelos trabalhos feitos com o futsal catarinense. E em segundo eu queria perguntar qual é a forma de adquirir os ingressos, aonde o público pode conseguir.
Nós estamos fazendo o seguinte, os ingressos estão sendo colocados antecipado ali na Rua Deodoro, na Carioca Esporte, a loja de esporte. E na hora do jogo, a partir das 18 horas, aqui no ginásio do Instituto Estadual de Educação, né? No estádio Rosendo Lima. Os ingressos custam R$10 e a gente está fazendo um preço bem acessível para o pessoal comparecer. E a gente espera realmente que o pessoal colabore. Você sabe que aqui em Florianópolis é uma dificuldade muito grande de fazer esporte. E a gente está nessa... dependência realmente que o público nos ajude. A nossa equipe está num momento bom, está invicta aí há 4 jogos ganhando, não perdeu nenhum jogo. E esperamos hoje um grande jogo contra o Blumenau, que é para poder a gente continuar essa trajetória, uma competição mais importante do Brasil em termos de futebol salão. Né?
Moreira, muito bom dia, amigo. É Nicolas quem fala. Te cumprimentar mais uma vez pelo teu trabalho no esporte de Santa Catarina já há mais de 30 anos, comandando grandes equipes, agora presidindo, organizando, lutando, é um grande abnegado em prol do esporte catarinense, especialmente aqui de Florianópolis. Como é que está a situação, Moreira? A gente sabe que não é nem um pouco fácil, mas em relação a apoiadores do nosso Floripa Futsal. Eu acompanhei o jogo contra o Corinthians, via Esporte TV, Já havia acompanhado também contra o São Paulo. Inclusive, eu estava em São Paulo. O jogo passou para todo o Brasil, o que é uma vitrine absurda. E eu vi que hoje o Floripa Futsal teria o apoio da Voa. E aqui a gente pode citar, porque são apoiadores da família Queires. E acredito também que da Prefeitura Municipal. É isso, Moreira? Nós temos mais algumas empresas apoiando. Está muito complicado?
Hoje a gente tem o apoio do governo do estado, né, através do Fundo Esporte. Temos a Prefeitura de Florianópolis, com o prefeito César Souza Júnior, que está nos apoiando também. E agora, semana passada, a gente conseguiu realmente um apoio da Voo, do pessoal do Queirich, né, que é aqui da ilha, e a gente procurou eles, sensibilizou. E eles estão nos ajudando agora também, que para nós é muito importante. A gente espera que outras empresas passam a acreditar na gente, acreditar no nosso trabalho, é um trabalho sério. A gente vem fazendo isso há mais de 40 anos, com muita seriedade, muita honestidade. E esperamos que a gente tenha mais parceiro, que é para poder a gente realmente conseguir fazer cada vez mais uma equipe melhor aqui em Florianópolis.
Ô Moreira, a gente vê a tua dificuldade de Floripa Futsal, até em relação às demais equipes, tem muitas que têm um investimento muito maior, até inclusive a do Falcão lá em Sorocaba, tem o Joinville, etc., o Carlos Barbosa, que é muito tradicional, mas a gente vê Florianópolis ali na terceira posição, sempre entre os primeiros, ganhando de grandes clubes, como foi o Corinthians agora nesse final de semana. Qual que é o segredo do time, Moreira?
O segredo é que o nosso time, ele 90% é tudo guri aqui de Florianópolis mesmo, né? Os jogadores são de Florianópolis. Então, a gente tem a cara da cidade, né? O pessoal joga por além de gostar da cidade, eles são amigos, vêm da base, vêm juntos. Então, a gente procura fazer um time realmente com pessoas da cidade, né? Que é mais importante, não adianta você fazer um time toda hora e buscar 20, 10 jogadores fora daqui, né? Esse eu acho que é o maior segredo. E além disso, a gente hoje tem aí muito trabalho com o nosso treinador, o Banana, o Marcão, que é o auxiliar dele, os dois têm uma experiência muito grande e estão passando isso para os guris, isso é muito importante. Que a gente consiga manter o importante é manter esse foco. Você sabe que não é difícil. É muito difícil dentro de uma liga nacional você estar um período muito grande só vencendo, né? É uma liga muito longa, ela vai até dezembro praticamente. Então a gente tem que ter um equilíbrio na hora de peça de reposição, machucar jogador, problema de cartão. Isso é que pode realmente no futuro nos prejudicar. E a gente vai fazer o possível para a gente estar sempre atento nesses detalhes, que é para a gente ver se chega mais uma vez lá na frente, jogando aí umas quartas de finais, uma semifinal de uma Liga Nacional.
Ô Moreira, só antes de encerrar, queria que tu fizesse um reforço aí para o nosso ouvinte, para o público que está acompanhando e para o público catarinense que gosta de futebol, de futsal, enfim, para comparecer hoje à noite no Instituto. Isso, qual é o preço dos ingressos, o adversário, o horário, enfim.
A oportunidade de vocês convidar o público que gosta de esporte, que gosta de futsalão, que gosta de estar num ginásio, que é pouco diferente do futebol, né? É muito emocionante hoje uma partida de futsalão. Esperamos que todos compareçam no ginásio Rosendo Lima, nos dê um apoio e que a gente consiga retribuir com a grande apresentação do nosso time. Muito obrigado pela chance que vocês estão dando, pelo apoio que vocês nos dão, e que a gente realmente possa recompensá-los com uma grande atuação e uma grande vitória. Muito obrigado.
Valeu, esse aí então, Valci Moreira, um abnegado do esporte catarinense, fazendo mais uma grande campanha com o Floripa Futsal. Só ressaltar, Nicolas, que o Floripa Futsal enfrenta hoje o Blumenau às 8 horas da noite, no ginásio do Instituto, aqui no centro da capital catarinense, e os ingressos custam só R$10.
E infelizmente, né, Henrique, nós estamos... A gente se depara com uma situação que rotineiramente a gente debate aqui, da falta de apoio a equipes de esportes que não o futebol de campo, né? O futsal é um esporte de muita tradição no país, mas que carece de mais apoiadores, principalmente aqui em Florianópolis, assim como nós tivemos também o vôlei há pouco tempo atrás, Florianópolis, com vários títulos da Liga Nacional. Santa Catarina aí, já em nível de estado, temos aí equipes de handebol, temos atletas de todas, todas as modalidades arrebentando, e o apoio nem é quase nunca, ou quase sempre, não é aquele que a gente precisa e que os atletas necessitam. E para finalizar em relação a isso, mais uma vez a gente volta no assunto, posso até ser redundante, mas é sempre importante a gente bater da falta de uma praça esportiva adequada para Florianópolis receber grandes eventos do esporte. Nós temos um jogo hoje importantíssimo, um clássico do futsal nacional, e nós teremos esse jogo no estádio Rosendo Lima, no ginásio Rosendo Lima, perdão, aqui no Instituto Estadual de Educação, aqui na Mauro Ramos, e é um ginásio, é do colégio, né? Hoje Florianópolis não tem um ginásio adequado para receber jogos de futsal, jogos de vôlei. Eu acompanhei o jogo do Floripa Futsal contra o São Paulo, eu estava em São Paulo, eu acompanhei pelo Esporte TV, e a gente sente na transmissão que é um ginásio acanhado, que é um ginásio que não oferece todas as condições, mas é o que nós temos. É um grande absurdo, né? Tanto que é investido, Cauê, tanto que é investido nisso, é investido naquilo, e faz isso, faz aquilo. Será que não tinha ali uma verba destinada para fazer? Não precisa fazer essa arena, que hoje a moda é arena. Arena disso, arena daquilo. Fazer um ginásio bacana, um ginásio que possa receber jogos de futsal, de handebol, de vôlei. Quanto seria esse investimento, Henrique? Hoje Florianópolis não tem e carece aí do apoio ou do Colégio Instituto Estadual de Educação. Há pouco tempo atrás era o Colégio Catarinense que cedia o seu ginásio. Enfim, quando é que nós teremos um ginásio, uma praça esportiva adequada, decente, para receber jogos de futsal, vôlei, handebol, enfim? Quando será que isso vai acontecer?
E outra, hein, Nicolas? O Floripa já fez por merecer, né? Já teve muitos resultados bons, então não é uma coisa assim de uma hora para outra. Já mostrou muito resultado e o apoio é mínimo, né?
E não só pro Floripa, né, Cauê? Já tivemos aqui, além do futsal, já tivemos o vôlei, tem a chance de montar um time de handebol, tem tudo isso, e a gente não tem basquete, e a gente
Exatamente.
Não tem uma nossa praça desportiva. Até exemplo disso, Nicolas, as primeiras duas rodadas do Floripa Futsal foram jogadas em Capivari de Baixo.
Capivari de Baixo.
Porque aqui não
Exatamente.
Teve... E o Moreira falou ainda há pouco, chegar numa semifinal, chegar numa quartas de final, se chegar, vai ter que jogar como jogou em outras vezes, em Lages, em Brusque, aqui ou em outro local, porque aqui em Florianópolis a gente não tem um ginásio adequado para receber no mínimo, que seja no mínimo um evento de médio porte, como uma semifinal de liga de futsal.
E vale também, para finalizar, a gente cumprimentar mais uma vez o pessoal da família Queires, da Voa Empreendimentos Imobiliários. Não é propaganda, é gratuita, não. É dar ênfase e moral a apoiadores do esporte de Santa Catarina, no esporte de Florianópolis. Estão apoiando aí o futsal, então mandar um abraço e os cumprimentos aí à família Queires, através do seu Walter e do Valtinho, que estão aí apoiando, e a gente espera, como o próprio Moreira falou, que novas empresas possam apoiar o futebol aqui de Florianópolis e também de Santa Catarina.
O Nicolas, e nesse final de semana a gente teve também a Série D do Campeonato Brasileiro. Guarani da Palhoça saiu atrás ali no Caranguejão. Renato Silveira tem o apelido Caranguejão ali na Palhoça, saiu atrás do Ituano, mas buscou empate e terminou a partida 1-1 Guarani e Ituano. Também pela Série D, o Metropolitano perdeu a segunda seguida. O Metropolitano, que era considerado nossa principal força, perdeu para o Penapolense por 2-0, mas esse jogo já foi no sábado. Os nossos times na Série D ainda buscando uma classificação nos grupos para, em seguida, buscarem uma classificação à Série C do Campeonato Brasileiro. Mas falando em Campeonato Brasileiro, eu não posso deixar de registrar a Série A do Campeonato Brasileiro, que o Figueirense venceu. Venceu a Chapecoense no finalzinho e, depois de trocentos anos, saiu da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. O Figueirense venceu a Chapecoense no finalzinho, 1-0, gol do Marquinhos. E Nicolas, o Figueirense jogou muito bem, jogou uma partida disputada, guerreada. Aí o Argel agora já está falando seu discurso, não, os soldados. O problema é nisso, né? O Argel chorou, fez um drama, olha...
Até o próximo jogo. Até o próximo sarrafo que o Figueirense levar é soldado.
Isso. Ontem fizeram um estardalhaço...
É muita demagogia,
fizeram,
né,
um estardalhaço em cima do cara.
Bicho.
Olha, meu amigo...
Nossa senhora, cara, não, fica difícil aí, acompanhar, né?
A entrevista coletiva mesmo, olha, foi uma ode ao Argel. Não, o time joga por mim. Eu trabalho por eles e o time joga por mim.
A próxima rodada é contra quem?
Contra o Atlético Mineiro.
Aonde?
No Scarpelli.
Bom.
Os aí, soldados.
Aí toma um sapeca do Atlético.
Não, o Figueirense.
É terra arrasada de novo.
O Figueirense
o
jogou.
O futebol é assim. É, a nossa imprensa também é assim, Henrique. É muito imediatista.
É verdade.
Ganhou, é o rei. Ganhou, é top. Perdeu, não vale nada. É assim. E a gente vai ter que conviver com
e
isso.
E aí aquele. Foi um. É, e o problema é isso, Nicolas. A gente fala em reforma na gestão do futebol, no dentro de campo, em treinador, mas também a nossa imprensa tem que dar uma melhorada, né?
Eu também acho. Porque e Henrique, é complicado, se a gente for analisar, foi uma vitória importante. Eu acho que foi um belíssimo resultado. Ganhar dentro de Chapecó é muito complicado. O Flamengo foi lá, perdeu. O Atlético Mineiro não perdeu por pouco. No finalzinho que, né, conquistou o empate, foi um excelente resultado para o Figueirense. Mas eu acho que as deficiências do time, elas continuam. Eu acho que quem acompanha o Figueirense, que todos nós aqui acompanhamos, as coisas que vinham dando errado nesse começo de Série A, elas prosseguem. Foi uma vitória importante, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, que está tudo bonitinho, que são os soldados, que eles jogam por mim, que o Figueirense é um espetáculo e não vai cair, está muito longe disso.
Ah, sim, está muito longe rodada, disso. Né?
Entendeu? E também... E Série A é Série A, amigo. O Figueirense enfrentou agora um duelo regional que poderia ser contra o Metropolitano, que está na Série D, e o Figueirense poderia perder, porque é um duelo regional, como acontece no Campeonato Catarinense. Agora enfrenta o quê? O Atlético Mineiro. Aí depois vem
um Botafogo.
Aí vem um Botafogo pela frente. Aí depois vem um Corinthians pela frente, um São Paulo.
É complicado.
Tá muito difícil a situação. Sim, sim. Ela continua muito complicada. Agora é aquilo, né, do imediatismo, né? Ganhou.
O que o Argel fez, Nicolas? Daí a gente vê como são os bastidores, né? Do treinador, do pessoal, dos jogadores, enfim, gostarem da comissão técnica. Porque o Argel reforçou a marcação. O time hoje é um time mais pegador, enfim, botou o Rivaldo. Deu um novo ânimo com o Marco Antônio. O Marco Antônio ontem jogou uma boa partida. Carimbou, é o que ele faz. Toda bola passa nos pés dele. Ele toca, marca, lança, faz, bate escanteio.
E o Guto Ferreira não gostava dele, né?
O gol do Figueirense saiu no escanteio. E os jogadores não gostavam do Guto Ferreira, Nicolas. É claríssimo. Toda entrevista os jogadores dizem. Ah, agora melhorou, deu um novo ânimo. Não que o Argel é um estrategista. Não é isso. E aí a gente também tem um desses problemas no futebol brasileiro. O jogador olhou para a cara do treinador, não gostou do treinador, pronto. Pode ser o quem
aí for. Faz beicinho, né?
Faz beicinho, não
é
joga.
É brincadeira, né?
E faz de tudo para derrubar o time.
É brincadeira, mas foi um belíssimo resultado.
Foi, pô.
Hoje a imprensa comenta que...
O Figueirense jogou melhor o jogo todo.
O time foi mais organizado, que dominou a partida no segundo tempo, enfim. Eu acho que as deficiências ainda existem. E se perder para o Atlético Mineiro na próxima rodada, vem mais uma vez toda aquela crise à tona, isso, aquilo, outro... Uma coisa que aconteceu, que parece que deu uma acalmada, foi nos bastidores com a saída do Rodrigo Pastrana.
Ah, com certeza.
Parece que aquela situação, aquela crise consolidada que existia, desmandos, enfim, parece que nesse ponto deu uma normalizada. A gente espera, e eu espero que o Figueirense se recupere. Nós temos hoje, se a Série A terminasse, nós teríamos hoje os três catarinenses garantidos na Série A de 2015, mais o Joinville subindo para a Série B. Da Série B para a Série A. Então, a gente vive um bom momento hoje no futebol catarinense. Agora, o futebol é que nem a política, né, Henrique? A gente sempre diz isso, né? Em 24 horas as coisas mudam da água para o vinho, né?
É verdade. E também tivemos no final de semana o Criciúma e o Cruzeiro empatando por 0-0. Tem uma frase aqui dita pelo Miguel Livramento, Nicolas, que chama-se Alô, Doutor. Nesse jogo, o Alô, Doutor foi forte. Dois gols do Cruzeiro mal anulados. Dois. Aí tem um lance que dizem que foi pênalti pro Criciúma. Eu não vejo desse jeito, porque o braço do jogador do Cruzeiro tava grudado no corpo.
A falta no Fábio Ferreira também foi uma coisa assim que não dá de entender, né?
E aí, no meio da semana, já tivemos aquele julgamento no STJD. Daí um julgamento parecido com o do Flamengo, com o da Portuguesa. O Flamengo e o Português, o Novo Hamburgo, perderam. O Criciúma foi lá e ganhou. O homem é forte. O velhinho do Angeloni é forte. Esse cara, olha, tem que tirar o chapéu. E o Criciúma empatou com o Cruzeiro por 0-0. O Criciúma aqui está na 12ª colocação. Vamos passar só a classificação.
Agora, Henrique, só antes da classificação. Se ele pode agir de forma legítima e legal, em prol do clube dele,
claro,
nos bastidores,
claro.
Sorte do Criciúma.
Com
sorte
certeza.
De um time que tem um presidente... que tem identificação com o time, que é torcedor do time, que investe no time, que luta pelo time, que
sabe
através
quem foi que deu o nome
de sua assessoria jurídica.
Foi ele?
Então.
Ele que deu a sugestão do,
quase se matou
do comerciário lá, se
quase foi
mudar
de boca
pra Criciúma. É, o Cauê tá empolgado.
O Cauê tá empolgado com o Criciúma agora, ele quase foi de boca no
chão. Ele quis dar um peixinho aqui dentro do estúdio.
Pois é. Mas o seu Antenor Angeloni, se ele consegue isso, mérito do Criciúma, sorte do Criciúma, mérito dele. Tudo de forma legítima, legal,
com
lícita.
Certeza.
Ponto pro Criciúma. Agora, se a arbitragem errou, erra pra todo mundo. Ah, porque teve dois gols. Com certeza o Criciúma também já foi prejudicado. Agora, belíssimo resultado, hein? É difícil parar o
Cruzeiro. Não é fácil, não.
É difícil para parar o Cruzeiro. E o Criciúma conseguiu. E hoje, repito, temos três catarinenses na Série A de 2015. Que fique assim até o final.
Apesar
três, não, quatro, né? Se acabasse, seriam
quatro. Quatro com o Joinville, né?
Apesar do Criciúma não buscar o resultado e ficar muito feliz com o empate, mesmo assim, um grande resultado.
E o Zé Carlos, hein, ô Cauê? Eu acho que o Zé Carlos, o que tá acontecendo? Ele já chegou lá, tem 60 dias.
Ele chegou lá, isso mesmo? Ele chegou lá antes da Copa, pô?
Mas será que ele tá muito fora de forma?
Não, ele não tem a documentação.
É regularização?
A documentação não chegou da Arábia ainda.
Nossa, o Robinho chegou 24 horas, é? já tava no BID.
O físico dele não deve estar 100%.
Mas, ah, eu acho que
nunca,
é isso, não pode.
Mas nunca precisou, né?
Sabe quem, onde é que tá a documentação?
É.
Tá, tem uma malinha na nossa mesa.
É.
Tá vindo junto.
Mentira.
É? Nossa mesa aqui do rádio.
Nossa.
Tem uma gavetinha com a documentação do Zé Carlos, tá no mesmo
Nem
lugar.
Nem me fala. A mesa tá vindo a pé.
Junto com a documentação do
Junto
Zé Carlos.
Junto com a documentação.
Seu Henrique.
Manda.
Só vou fazer um giro pelo esporte mundial aqui.
Porra, agora sim! Agora me apavorei!
É, por isso que ele quase que se matou ali.
É, pois é.
Manda.
Só lembrando que Federer e Tsonga fizeram a final de Toronto. Um jogão emocionante. Tsonga desbancou o Federer.
Francês, né?
E Bruno Soares também joga de duplas, foi campeão também pelo torneio de Toronto. E a Venus Williams, que foi pra final com a quinta do mundo, entregou a paçoca e perdeu feio.
Entregou a rapadura.
Pô, tu quer que eu leia o nome da quinta do mundo? É uma polonesa. É a Agnieszka Radwańska.
É, jogou muito.
Tá aqui o nome dela. Não é fácil falar,
mas jogou muito.
Agnieszka Radwańska.
É, Radwańska.
2-0 na Venus Williams.
A Venus Williams, que ano passado veio jogar o WTA aqui em Florianópolis.
Vê, ela foi na Joaquina.
E
foi lá no Arantes.
Tu sabe que a Venus Williams, ela tem uma doença, né?
Meu Deus.
Ela tem uma doença que ela começa a lacrimejar. Quando ela começa a lacrimejar, ela perde toda a força. É uma síndrome que ela tem que cuidar com a da alimentação, tem que cuidar.
Imagina
de
se ela não tivesse, já ganhou tudo na carreira.
Não, e assim,
seu amigo quando meu também, conhecido meu também.
Qual?
Que chora, qualquer coisinha ele chora.
É?
Faz um discurso, chora. Faz um pronunciamento, chora.
É grande ou é pequeno?
É grandão. Se a Cidinha estiver ouvindo, ela vai saber quem é.
Não, só continuando o giro aqui, Henrique, pelo Grand Prix.
Grand Prix?
Grand Prix.
Grand Prix, Grand Prix, cara. Ai, 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 Grand Prix.
É Grand Prix, rapaz.
Grand Prix de vôlei, Grand Prix, rapaz.
É porque ele tá vendo a foto da Jaque aqui e se emocionou.
Jaque sensacional, que jogou muito nesse jogo. Brasil aplicou um 3-0 fácil com os Estados Unidos e tá em primeiro lugar com vantagem. Parabenizando sempre Roberto Guimarães, que faz um belo trabalho na seleção.
É, também tá lá há 170 anos também.
Mas ele é bom, né?
É, bom, 170 anos. Olha, também a renovação no vôlei é boa.
Não é, porque ele tá ganhando pouco.
O Bernardinho falou que depois das Olimpíadas ele sai. Ficou 30 anos no vôlei.
Também ele ganha tudo.
Ganha. As duas últimas Olímpicas ele perdeu.
Perdeu na final, mas é o
Roberto. Não interessa,
mas
perdeu.
Outro destaque aqui, Henrique. GP Brasil de Atletismo aconteceu aqui no Brasil com a presença de Azafa Powell. Grande nome do atletismo jamaicano, que é segundo escalão só apenas atrás do Bolt na Jamaica. E venceu fácil, confirmando favoritismo, ganhou o GP Brasil aqui.
Vai correr aqui em 2016, hein?
E vale
vai
destacar também que agora em agosto, no final do mês, começa o Campeonato Mundial de Basquete. Para quem gosta.
Eu gosto.
Eu também gosto bastante de basquete aí, tento acompanhar sempre que posso a NBA, enfim. A NBB também. O Mário também gosta de basquete. Na época do colégio, ele jogava basquete,
até
ele era
tamanho dele, né?
Ele era ala. E agora começa o Campeonato Mundial. É, com todas as forças brasileiras que atuam na NBA, mais uns dois ou três americanos aí que o Brasil importou, que jogam muito.
Larry Taylor.
Exatamente. A gente espera que depois de muito tempo, né? Década de 60, 70, que o Brasil conquistou alguns pódios mundiais, que isso volte agora a acontecer. Eu estou aguardando de forma ansiosa o início desse campeonato que eu quero acompanhar.
E agora que as estrelas da NBA vão jogar juntos finalmente, né? Sempre faltava um, faltava
sempre
outro.
Sempre dava um rolo, né? Sempre um estava machucado, rolo, o clube não liberava. Problema. O clube não liberava, agora todos juntos.
Eu espero ver que o time do Brasil com o Anderson Varejão, com o Neném. Mas a gente, olha...
Não, Thiago Splinter tá fazendo
Thiago
uma
Splinter.
Temporada sensacional.
É o mestre Splinter.
Aqui de Blumenau. Aqui
é
de Blumenau.
O mestre Splinter da Tartaruga Ninja. É, ele tá jogando no Brasil também, o mestre Splinter.
O treinador brasileiro, que é um argentino.
É, o Rubens Maiano.
Como? Rubens Maiano.
É.
Vamos esperar que o Brasil faça uma boa... Mas, olha, Nicolas, o basquete brasileiro, eu nunca espero muita coisa, porque a gente espera.
Mas agora a expectativa agora vai. É positiva. Eu não sei se vai, mas a expectativa é positiva. O nosso técnico é campeão mundial, é campeão olímpico com a Argentina. É. Né? E espero que com o Brasil agora ele faça um pouquinho.
E acho que é a última competição dessa geração, né? Ou então, no máximo, agora as Olimpíadas 2016, já que o Brasil já vai estar classificado.
Eu acho que eles encerram a participação em 2016. Acho que eles não vão abrir mão de participar de uma Olimpíadas em casa.
Ainda mais aqui no Brasil, né?
Exatamente. Então agora no final de agosto, para quem gosta do basquete, aqui no Esportes na Rede a gente tenta ao máximo retrazer um pouquinho de cada modalidade, né? Como o nosso querido Cauê agora fez um giro pelos esportes olímpicos, né? Enfim, então a gente espera que o Brasil vá muito bem nesse campeonato mundial. Isso é no Canadá esse campeonato, não?
É na Espanha.
É na Espanha, isso mesmo. Na Espanha. E o Brasil deve ter essa semana dois amistosos nos Estados Unidos, um contra a seleção americana. Que, na minha opinião, de Dream Team não tem nada.
É, porque...
Eu vi lá os convocados, não conheço nenhum.
Que os principais nomes pediram dispensa, né?
Não conheço nenhum.
Agora o...
O Kevin Durant...
E o Kevin Durant também pediu dispensa.
Pediu dispensa.
Eu queria entender o que que acontece com esses jogadores americanos que tá fora de temporada, tá tudo certo e não aceita jogar pelo seu país, eu não entendi isso.
É porque eles não têm aquela cultura que a gente tem aqui no Brasil, acho que de defender o próprio país, né?
Ah, mas eu acho que eles são mais patriotas ainda que os nossos atletas, cara.
Eles não querem jogar.
Eu não sei se essa geração tá complicada. Mas as últimas gerações do basquete americano, desde 92 com o Dream Team, que aquele sim foi o time dos sonhos,
aí,
né?
Sim, né?
Jordan, desde que é lá, Jordan, jogou na seleção, os caras ficam tudo, se fazendo aí.
Exatamente.
Ô, Nicolas, só para registrar o basquete, que a gente está falando do basquete, nessa última semana houve o lançamento oficial do Campeonato Catarinense de Basquete. Uhum. Serão 10 equipes nas categorias masculinas, que serão divididas em duas chaves, e no feminino também serão 8 equipes que foram divididas em duas chaves, serão então 18 equipes aqui no nosso estado disputando o Campeonato Catarinense de Basquete, também que é um recorde, sabia, Nicolas?
18 equipes?
18 equipes, é um recorde aqui no nosso estado, então são divididas em duas chaves e vamos, não tem todo, e até uma equipe, olha só, Nicolas, curiosidade, a equipe de Florianópolis, a DEE Havaí.
Exatamente.
O Havaí que está apoiando, então, o basquete em parceria
tá
com o Instituto
Estadual
de Educação.
Feminino, também o basquete masculino, profissional, infanto, juvenil. Tem uma parceria boa também do Havaí com o basquete de Florianópolis.
A pena que tem pouco espaço, né? Pouco a gente espaço. Não vê nem matéria de 30 segundos, de um minuto nos programas de esporte de Santa Catarina.
Não fazem nada. Hoje a gente vai ver no Globo Esporte, que vai começar daqui a pouco, só a rodada da Série A, da Série B, a projeção, o rolo que deu com o Geninho, é só isso aí.
É verdade, e não tem nenhuma notinha no jornal.
Nada. Não acontece nada.
É complicado, né?
É. No máximo, o Best Splinter vai aparecer.
Ô, Nicolas, só registrar então que o Havaí volta a campo amanhã.
Amanhã, às 9
horas
da noite.
Enfrenta a equipe do América Mineiro na Ressacada.
É jogo para 6, 7 mil pessoas. Eu acho que não vai a metade.
Ah, tá.
Eu acho que não vai a metade, mas pô, o jogo, dada a sua importância, o Havaí na sexta posição, se ganhar, inverte com o América, que hoje está em terceiro.
E o horário
agora
é bom.
Não vai.
O horário é bom,
dá para sair de casa, dá para sair do trabalho, passa em casa, dá um beijo na esposa, pega o filhão, vai para a Ressacada, numa boa. Eu acho que não dá 4 mil pessoas amanhã.
R$30 o preço do ingresso.
É.
Tá bom.
Não, mas até que o ingresso não tá caro, não.
Não, tô caro, não, tô dizendo que
não,
tá bom.
Não, tá bom. Vai com 50 conto, compra o ingresso, come um gatinho, toma uma coca, um pastelzinho no queque e vaza. Dá. Com 50 conto dá. Agora, não vai. A fase não é boa. Não adianta, Henrique.
Mas o Havaí tem sexto, né?
É, mas a fase não é boa. O torcedor não é bobo, rapaz. O torcedor não é bobo. sabe que nos bastidores está acontecendo um monte de coisa. Eu estou esperando é os chineses. Eu estou esperando, eu mesmo estou esperando ansiosamente. Rapaziada da China chegar.
A nossa mesa vem da China?
Nós não chegou ainda.
Junto com a documentação do Zé Carlos, acho que eles passaram no mesmo lugar.
Eu não sei de onde que vem. O cara na terça-feira me ligou, oi, a mesa amanhã, quarta-feira, tá aí. Não sei de onde.
É junto com a documentação do Zé Carlos e o dinheiro da Havaí.
Ai, Jesus.
Tá feia a coisa. Só registrar também que hoje, às 8 horas da noite, aqui no ginásio Rosendo Lima, aqui no centro da capital catarinense, Floripa Futsal e Blumenau, no grande clássico do nosso futsal brasileiro, Blumenau, que é o segundo colocado, e o Floripa, que é o terceiro. Às 8 horas da noite, os ingressos a R$10.
Não, tem que ir. Esse aí tem que ir.
Então fica o convite.
Pô, jogaço, né, cara? Jogaço. E Floripa Futsal tá bem pra caramba.
Fica o convite, então, pra você que gosta do futsal hoje. Não tem futebol nenhum, só tem na televisão, só tem o Bem Amigos, o ESPN, vai ser pau do começo ao final.
Chato, tudo chato.
Enchendo o saco.
Não, e ó, o Moreira disse ainda há pouco, e vale mais uma vez ressaltar, 90% do elenco do Floripa Futsal é nativo aqui da ilha. Então, rapaziada, tem que curtir, os amigos estão jogando, família, aquela coisa toda, tem que curtir hoje às 20 horas, né? R$10, aqui no centro da cidade.
Porra. E um jogão, né?
Jogaço.
Confronto direto e clássico regional.
Jogaço. O Cauê vai?
Eu vou, de certeza.
Então tá certo. Então fica o convite, fica o registro. Agora, meio-dia, vamos encerrando o Esporte na Rede desta segunda-feira. Apresentação de Henrique Santos, Nicolas Stefanovic e Cauê Sá. Produção da Maria Luísa Bolzan. Os trabalhos técnicos da dupla de Pachecos, o Mário Pacheco e o Pacheco Neto. Um grande abraço e até sexta-feira.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.